Curvemos nossa fronte. Pai querido, nosso Deus e Pai, ó Senhor da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, mediador da Santa Aliança, sumo sacerdote das nossas almas, aquele que por seu sangue precioso nos remiu. Ah, Senhor Deus, em nome dele, clamamos, ser gracioso para conosco e nos abençoe. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, Senhor. Ó Senhor, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, não nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas perdoa. Não merecemos nada, nós não merecemos que tu nos abençoes na manhã desse dia. Mas, Senhor, pelos merecimentos de Cristo, por sua justiça imputada a nós, por tua imensa graça, sê propício a nós, pecadores, e abençoa-nos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, só uma reminiscência. Nós até aqui temos falado que a palavra de Deus é a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela chegou até nós através de uma história que tem começo, meio e fim, dirigida pelo Espírito de Cristo. Assim, ela foi sendo dirigida até a manifestação de Cristo em carne, a revelação por excelência de Deus. Ele é o Logos, que em essência é Deus eterno, mas também em função é luz, luz que alumia e que dá o conhecimento e a sabedoria que Deus tem reservado para os seus filhos. Então, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, é algo que veio do coração de Deus desde a eternidade, preparado pelo Espírito de Deus, e chegou até nós completa, trazida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ela é divina, ela é perfeita. Nós mostramos pela palavra de Deus que os dons de revelação foram importantes e necessários à igreja dentro desta história da revelação. Para, claro, imediatamente ensinar a igreja, edificar a igreja, num período em que não havia o cânon completo das Escrituras. Mas tão logo tenha sido completado o cânon, então o conhecimento perfeito chegou. O conhecimento perfeito está contido nestes 66 livros, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É esse conhecimento perfeito que é a revelação de Jesus Cristo, palavra de Cristo. Então, meus queridos, temos afirmado aqui, eu sei que é duro para muitas pessoas, mas foi para mim também, e eu não... Só não fico angustiado de estar ferindo o coração e a experiência de muitos, porque o que aconteceu comigo foi a mesma coisa. E o porto seguro em que cheguei é o que eu mais desejo para você. Na convicção, na certeza absoluta de que as Escrituras Sagradas, a revelação de Jesus Cristo é a palavra de Deus, contém a revelação da sua vontade perfeita para a nossa vida. Esses dons de revelação cessaram. Não são todos os dons, são dons preciosos que continuam na igreja, não é? Pastores, mestres, evangelistas, dons de socorro, outros dons preciosos, mas os ligados à revelação ou os dons de revelação cessaram. Não há mais por que ter novas revelações. Ou a palavra de Deus, as Escrituras, não são suficientes. Se é preciso uma revelação fresquinha, então a palavra de Deus não é suficiente. E eu ainda remato, antes de começar o que eu vou falar ainda esta manhã, o seguinte. Algumas pessoas ficam pensando, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. O que eu faço? Eu tenho que ir para a Bahia. Ou vou para lá, ou não vou. Será que é a vontade de Deus que eu vá para a Bahia? Você não vai achar, Josafá, vá para a Bahia. Não tem. Então você não vai encontrar. Aí você diz, então, eu preciso de uma revelação mais direta, específica para mim. Deus tem que me falar, meu servo, vá, estou contigo, minha presença irá contigo. A gente fica tão pensando que poderia encontrar algo específico assim. Mas eu quero dizer para você, não é preciso. Se você examinar a palavra de Deus com humildade, oração, temor, dizendo, Senhor, fala-me pela tua palavra. O Senhor diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, para me guiar. Então eu quero saber se tenho que ir para a Bahia, se é para eu ir, se é vontade do Senhor ou não. E você vai lendo a palavra de Deus. E perguntas vão sendo respondidas. Glorifica a Deus. É saída para lá. E o que você vai fazer é glorifica a Deus. Está dentro dos padrões do que Deus requer e exige em tudo. Bem, mas você pode dizer, glorifica a Deus, mas eu estando aqui também glorifica a Deus. E agora, como é que eu vou saber? O que é que dá mais glória? O que é que dá mais glória a Ele? Então escolha pelo que dá mais glória. Há alguma coisa que pode comprometer o testemunho do Senhor Jesus Cristo envolvido nesta questão? Lendo a palavra, fazendo estas perguntas com oração, Deus vai lhe responder pela palavra, com a maior certeza, tão certo, ou mais certo do que ouvir a sua voz, vá para a Bahia, você vai saber, porque Deus quis colocar a sua vontade para nós, registrada aqui nesses 66 livros, é a revelação da vontade de Deus para a vida de todos os seus eleitos, todos os seus filhos, em todas as épocas, até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é aquela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como ouvimos ontem. É de fato a palavra de Deus. O conhecimento perfeito, portanto, o perfeito é o conhecimento perfeito da vontade de Deus contida nos 66 livros. Quando o último livro foi escrito, foi selada a profecia. E assim a vontade de Deus está ali contida. é para todas as épocas, para todos os seus filhos, e ela é perfeita para nos habilitar a andarmos de um modo santo e perfeito diante do Senhor e para agradá-lo. Hoje eu quero falar sobre a natureza divina das Escrituras. Eu quero começar com uma ilustração dos puritanos. Tinha que ser. Você vai, ao estudar sobre os puritanos, descobrir que ninguém tem mais apreço pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Alguém já disse que se furasse uma veia de um puritano, Bíblia, versículos iam sair. Exagero. Mas eles, de fato, amaram a palavra de Deus profundamente, com a maior intensidade. E tem uma passagem que é conhecida dos puritanos, que é um relato de Thomas Goodwin, de uma experiência que ele teve ao assistir uma conferência de um grande pregador popular chamado John Howard. Milhares de pessoas iam para ouvi-lo no campo. E Thomas Goodwin também foi, né? Pegou seu cavalo e foi para lá. Multidões. E John Howard era um pregador popular, desses carismáticos assim, na sua maneira de falar, enfático. Estava falando sobre o apreço que é preciso ter pela palavra de Deus e como pecamos contra Deus quando desprezamos o seu livro santo. E então ele, a certa altura, pegou a Bíblia de Genebra, daquela época bem grande, e disse: vocês têm negligenciado o meu livro santo. Como se Deus mesmo estivesse falando. Eu o preparei com amor desde a eternidade. Meu espírito inspirou. E vocês têm desprezado o meu livro santo. Vou tirá-los de vocês. Vocês não o terão mais. Não mais poderão ouvir aquelas doces e lindas histórias do meu livro santo. Não mais encontrarão o consolo necessário que só vem da minha palavra, do meu livro santo. Vossos filhos, seus filhos e crianças, não mais serão edificados, crescendo na admoestação da minha santa palavra. Irão se desviar, presa fácil do mundo e de Satanás. Vou tirá-lo. Não quero mais ver meu livro santo nas prateleiras empoeiradas e desprezados. Depois, ele agora faz como se o povo estivesse falando. E quase ajoelhado dizia: ó Deus, não nos tire teu livro santo, tua santa e querida palavra, não nos tire. Que será de nós sem a tua palavra? O que será de nós? O que será dos nossos filhos? Não, não nos tire teu livro santo. Mate nossos filhos, queime os nossos celeiros e todas as nossas lavouras, todos os nossos bens. Mas não nos tire teu livro santo, ó Deus. E assim, o Espírito de Deus operou uma comoção, um quebrantamento geral. E houve um clamor, uma confissão de pecados pela negligência para com o livro santo do Senhor. E Thomas Goodwin, então, disse que ficou impressionado de ver como as pessoas confessavam seus pecados de negligência para com a palavra de Deus. Ele mesmo se sentiu tocado tremendamente e fez um esforço grande para não sucumbir a aqueles sentimentos e aquela emoção e até convicção de pecados para com o livro santo do Senhor. E ele disse que voltou e se dirigiu para o seu cavalo, ia montar no cavalo, e então não conseguiu suportar mais, abraçou o pescoço do cavalo e chorou convulsivamente, sentindo convicção. E ali mesmo, abraçado ao pescoço do cavalo, fez propósitos novos para com o livro do santo do Senhor. Eu penso que nós temos um apreço pela palavra de Deus. Nós podemos facilmente reconhecer que é um livro muito especial. Livro dos livros. Mas eu penso que às vezes Satanás consegue de alguma forma destilar o seu veneno, sugerindo certas dúvidas, algumas aparentes contradições, alguns erros. Alguém me procurou num dia aqui ainda e disse: olha, mas será que o cânon é esse mesmo? Não poderia haver livros, por exemplo, palavra de Deus que não foi encontrada, que pode ser encontrada? Sim, outra coisa, na história da formação do cânon, a gente aprende que que a igreja titubeou entre esse e aquele livro. Lutero chegou a pensar: olha, aquele é palha, e coisas assim. De modo que, será que nós podemos ter certeza mesmo de que esses 66 livros são de fato os que deviam estar aqui? Não haverá um livro aqui que não devia estar, e faltando um livro que devia estar? Porque foi a igreja, sabe, que no final das contas elaborou este cânon. Isso é do diabo! Foi o Espírito Santo que vigiou a formação do cânon sagrado. Foi o Espírito Santo de Deus. E é preciso ter isto bem firmado no nosso coração. Não há erro, não há contradição. Não há livro que devia estar, que não está. O Espírito Santo foi quem dirigiu a igreja e vigiou de tal forma que o que temos em nossas mãos é palavra de Deus. Eu não gosto daquelas Bíblias que botam colchetes e botam parênteses. Não está nos melhores originais. Não me interessa, está aqui, o Espírito Santo quis que tivesse. Então é palavra de Deus. Não dê bola para esses colchetes e nem esses parentes. Receba como vindo da parte do Senhor Deus. Tudo é a palavra de Deus, vigiada pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ler o texto, e você, por favor, me acompanhe, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: finalmente, irmãos, 2 Tessalonicenses 3, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Veja, a expressão de que a palavra está, se propague e seja glorificada, sugere uma característica, uma natureza divina da palavra de Deus, das Escrituras. Primeiro porque a sua origem é divina. Foi Deus quem a inspirou. Eu sei que todos conhecemos quase que de cor esse texto, mas eu faço questão de ler 2 Timóteo no capítulo 3, versos 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, são letras sagradas e toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada, inspiração, theopneustos, significa respiração de Deus. Os puritanos escreveram sobre isso no documento que eles elaboraram no ano de 1646, naquela assembleia memorável de Westminster, um documento chamado Confissão de Fé. E veja o que eles falam sobre a palavra de Deus. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. E ainda, pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Gente que duvida da palavra de Deus, da sua perfeição, infalibilidade, não está tendo o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Porque o testemunho do Espírito Santo pela palavra nos leva a ter este apreço pela palavra de Deus e a convicção de que a sua origem é divina. É claro que existiu a instrumentalidade humana na elaboração da parte de Deus do seu livro santo. Houve instrumentalidade, mas não vontade humana. Vamos abrir 2 Pedro, deixa eu ver se é a segunda mesmo, às vezes Segunda Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não é o fato de encontrarmos estilos diferentes e até com características humanas que isso compromete em alguma coisa a palavra de Deus. Existe o estilo que é para mostrar que foi por instrumentalidade mesmo humana. Deus quis usar a instrumentalidade humana, mas a vontade é de Deus, a palavra é de Deus, o ensino é de Deus. Então, ela deve ser recebida como palavra de Deus. Sua origem é divina. Mas também ela deve ser glorificada pela sua natureza. Nós lemos ali o texto que diz Sagradas Letras, o Salmo 105. Salmo 105, versículo 42. Lemos assim: porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Esta expressão, sua santa palavra, mostra que há uma convicção desta natureza divina da palavra de Deus. Quero deixar aqui bem claro, nós não estamos de hipótese alguma aqui sugerindo idolatria do livro. Não, nós estamos falando do seu conteúdo, do que está escrito. Isto deve ser reverenciado e é a isso que Paulo se refere e diz que está sendo a palavra glorificada. Veja, ela é identificada com Deus. Vamos abrir comigo Gálatas capítulo 3. Veja como há uma identificação da Escritura com Deus mesmo. Isso está em Gálatas capítulo 3. Nós vemos assim no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Veja, a Escritura está aqui no lugar de Deus. A Escritura previu a justificação dos gentios e prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então, a Escritura está identificada com a pessoa de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 17 também. Romanos. Eita. 9. 17 diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quem disse a Faraó foi Deus, mas o apóstolo está dizendo: a Escritura diz a Faraó. Então, a identificação da Escritura com Deus. O que ela diz é o que Deus diz. Vamos ver Mateus 19. O Senhor Jesus está se referindo à questão do divórcio. Então respondeu ele, versículo 4, Mateus 19, 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, não tendes lido, é uma identificação com o Criador. A Escritura e o Criador dizem: por esta causa deixará o homem teu pai, sua mãe. Então, uma identificação, portanto. O que ela diz é o que Deus diz. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo disse o que está escrito. Quer dizer, o Espírito Santo está identificado aqui com a palavra de Deus. No Salmo 95. É uma citação do Salmo 95. Então, o que está dito, escrito no Salmo 95, é o que o Espírito Santo diz. Atos 4, 24, 25. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram. Aí ele cita o Salmo 2, ele cita na oração, os apóstolos aqui citam na oração o Salmo 2: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, o que está no Salmo 2 é o que o Espírito Santo diz por boca de Davi. Alguém já disse que os dois testamentos são os dois lábios de Deus pelos quais ele nos fala. Não, eu vou repetir isso aqui. Será que você crê nisso mesmo? Os dois testamentos são os dois lábios de Deus pelos quais ele nos fala. Isso é muito sério. É Deus falando? Não, você crê nisso? Eu creio, eu penso, meus irmãos, que a gente passa por despercebido algumas coisas. Nós temos que reverenciar mais esse livro, amá-lo mais, nos apegar mais a ele. Se você ama Cristo, você ama a palavra de Cristo. Se você quer mais de Cristo, você quer mais da palavra. Se você quer ser cheio de Cristo, você vai ser cheio da palavra de Cristo. Não tem outra conclusão a ser tomada. Ela tem prerrogativas divinas. Nós já vimos o texto de 2 Tessalonicenses 3, que Paulo diz que a palavra de Deus está sendo glorificada. Ora, esta é uma expressão que se usa para Deus. Então, ele está usando para a palavra. Há uma identificação. E aqui está sendo invocado prerrogativa divina para este livro santo. Salmo 56, 4. Veja como o salmista se reporta à palavra de Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ele diz, em Deus cuja palavra eu exalto. Veja o versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Louvor só a Deus. Mas se aqui o Espírito Santo está colocando na boca de Davi esta expressão, então nós temos que entender que há prerrogativas divinas para este livro santo. Salmo 119, 172. Aqui a expressão, pelo menos na minha tradução, é: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Eu não sei se há alguma tradução que fala diferente essa palavra celebre. Alguém tem alguma tradução diferente? Cantará. Hã? Falará, é? Certo. Mas eu presumo que esta expressão celebrar tem a ver com um louvor que é devido à palavra de Deus, porque ela tem esta prerrogativa divina. Mas ela está sendo glorificada e tem que ser glorificada pelo seu poder, pela sua eficácia. Eu vou dar aqui, como eu diria, não vou me demorar aqui, porque eu pretendo amanhã tratar deste assunto especificamente. É muito sério, porque o que se tem feito e praticado na igreja hoje é um atentado contra as Escrituras. E é um atestado de incredulidade, de desconfiança e de desprezo para com a palavra de Deus. Esses métodos que têm sido trazidos dos recursos humanos para dentro da igreja, visando resultados, é um atentado contra a eficácia da palavra de Deus. E então amanhã nós vamos tratar deste assunto. Seriamente. Seria maravilhoso se o Espírito Santo operasse nesta conferência de tal maneira que você saísse aqui com uma decisão no seu coração, como pastor, como ministro da palavra, uma decisão. Vou expurgar das práticas da minha igreja todo e qualquer método humano, recurso humano pragmático para
crescimento, entretenimento da igreja para chamar mais pessoas. Vou expurgar. Só vou ficar com aquilo que está ordenado na palavra de Deus. Eu desafio, em nome do Senhor, aos seus ministros, enviados por Ele, a tomar essa decisão. Sabe por que eu digo isso? Porque foi duro para mim. Cabeça dura, infeliz que sou. Demorou para eu compreender isso, agarrado a essas besteiras humanas, para ser agradável e ver o meu ministério prosperar. Tive que tomar essa decisão. E não me pergunte o que eu fiz, não. Não me pergunte o que eu fiz, não. Você não vai gostar. Veja o que diz. Você conhece, eu também conheço o que diz o apóstolo Paulo sobre o Evangelho. O Evangelho aqui é Romanos capítulo 1, verso 16. Ele está, de fato, no lugar de toda a palavra de Deus. Você tem que dizer isso com relação a toda a palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Você lê isso 500 vezes. Eu pergunto, você crê mesmo nisso? O Evangelho é o poder. A palavra de Deus é o poder de Deus. Você não se envergonha da eficácia deste Evangelho? De tal maneira você confia nesta eficácia que você não usa nenhum outro recurso a não ser a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Eu não estou falando de recurso eletrônico, no sentido microfone, computador. Não é isso que estou falando, não. É outra coisa que você vai saber amanhã. Você precisa crer nisso, de tal maneira que você aposta todas as fichas na palavra de Deus. Houve um momento lá na minha igreja que a gente estava... Meu Deus, o que é que eu vou fazer? A igreja parece estar tão parada. E não vai, os crentes não evangelizam. Não há aquele fervor. E aí, reunimos o conselho. O que é que nós vamos fazer, gente? Aí, um disse, ó, vamos fazer isso. Olha, tem um livro novo aí, Métodos para a Igreja Crescer, que é uma coisa maravilhosa. Ah, tem isso ou aquilo. Vamos dividir em tribos de Judá, de não sei o quê. Vamos. Uma série de coisas. E eu fiquei angustiado. Eu me lembro que até veio um rapaz para ensinar como é que fazia determinado método e tal. E eu orando, não sentia paz no meu coração. Meu Deus. Isso. Eu disse, meu Deus, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Tua palavra é eficaz, por que, que a gente tem que fazer essas coisas? Eu não podia concordar. E eu sei que Deus foi operando, abrindo os olhos, mostrando pelas Escrituras. Eu cheguei para o conselho e disse, não tem jeito. Não quero saber de método nenhum. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos apostar todas as nossas fichas na pregação fiel da palavra de Deus. E vamos dobrar nossos joelhos. E vamos orar. Porque ou isso é verdade, o que está escrito na palavra é verdade, Deus vai agir. Ou então, vamos deixar de ser igreja, vamos com a empresa memorial da Barra. Vamos botar, ó. E vamos então usar marketing e tudo. Aborreceu alguns. Teve gente que saiu. Saiu. Mas nós começamos a orar e pregar. Orar e pregar. E pregação de todo o conselho de Deus. E a gente que saía furo. Teve um diácono que apareceu lá no conselho com o dedo. O senhor só fala de pecado. A gente vem aqui que é uma palavra de consolação e é só pecado, é só pecado. Eu disse, eu estou fazendo exposição corrente das escrituras, não estou escolhendo o que falar, não, é o que está aqui, eu estou falando. É Deus que está falando. Não vou mudar nada. Bente, meu irmão, não vou mudar, não. E então, muitos saíram. Mas eu quero desafiar, porque Deus tem sido fiel. Tem sido maravilhoso. E eu sou mais do que feliz de ter tomado essa decisão. E quero desafiar você a tomar também essa decisão. Não se envergonhe da palavra de Deus. Creia, ela é o poder de Deus para a salvação. É mesmo. Ela é eficaz. Nós sabemos, Hebreus 4:12 diz isto. É tão precioso esse verso. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, ele está dizendo que ela é viva e eficaz. E o autor aqui de Hebreus, ele, para mostrar o alto poder de eficácia da palavra de Deus, ele chega a usar a expressão hiperbólica aqui, a ponto de dividir alma e espírito. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que não dá para dividir. alma e espírito é a mesma coisa, mas para mostrar o poder, o alto poder da eficácia, é tão eficaz a ponto de dividir alma e espírito. É eficaz. Bom, você pode ser tricotomista, não tem problema. Isso não vai mudar nada. A palavra de Deus continua eficaz. Você precisa crer nisso de todo o coração. Quem é dicotomista fica mais eficaz ainda, porque... Isaías 55. Eu gosto tanto desse texto que foi o texto que eu usei para colocar o nome na minha primeira igreja que eu plantei, Memorial. No verso de número 9 em diante, 55, 9 em diante, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a terra dos céus, a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aleluia! Oh, que bênção! Ame a palavra, creia, aposte nela, pregue-a com fidelidade e oração, Você vai ver o que Deus vai fazer. Jesus disse que a palavra dele é viva. Veja esta. Vamos analisar um pouquinho só esta expressão em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Qual é o contexto disso aqui? Jesus... Tá bom. Qual é o contexto? Você se lembra? A multidão veio para Jesus. Mais um milagre. Mais um, nós vamos crer que o Senhor é o Messias. E se Jesus fosse do movimento de crescimento de igreja, ele teria feito mais um milagre, conquistar aquela multidão toda. Ao invés disso, ele prega um sermão duríssimo. O pessoal estava lá interessado no pãozinho. E ele diz mais ou menos assim: vocês estão enganados com a cor da fita. Me seguir é comer minha carne, é beber o meu sangue, é se identificar comigo, com a minha morte. E o pessoal disse: que negócio esquisito, dura esse discurso. E foi saindo, um bocado de gente. Eu às vezes fico pensando como é que era a reação dos discípulos. Não está escrito assim não aqui, mas eu acredito que foi assim. Jesus está lá falando, a multidão indo embora, e os discípulos aqui atrás, preocupados, porque estava saindo todo mundo, discípulos que estavam já há bastante tempo seguindo, indo embora. Eu acho que um cochichou para o outro e disse assim: se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Eu acho que foi assim, porque Jesus se vira para ele: quereis vós também vos retirar? Quer dizer, os discípulos estavam preocupados com aquela palavra dura, porque em vez de converter, estava desconvertendo. Isso na mentalidade deles e é na nossa mentalidade. E então a gente não fala palavras tão duras e tal. Principalmente se você pretende fazer apelo, aí que você não faz mesmo. Oh, venha, porque tudo vai melhorar, vai acontecer. Mas se você crê na eficácia da palavra, você não importa, prega com fidelidade, e se for necessário, com dureza, a palavra de Deus. Jesus não teve nenhum problema quanto a isso. Se fosse hoje, eu ia dizer calvinista mesmo, porque ele disse assim no verso 65, prosseguiu: por causa disso vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vocês estão preocupados que eu estou falando duro demais e o pessoal está indo embora? Não. As minhas palavras são espírito e vida. Ela é poderosa e eficaz para alcançar aqueles que do Pai me for concedido. Esses virão. Não importa quão duro possa ser, porque as minhas palavras são espírito e vida. Você crê assim? Você crê que a palavra de Deus quebra resistências? Veja Jeremias capítulo 23, versículo 29. Todo mundo tem que saber de cor, né? Esse verso aqui das Escrituras. 23, deixa eu ver se eu não errei aqui. Versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha? Tem gente de coração duro, tem. Mas não vai resistir mesmo. Não vai, não. O martelo vai quebrar. Vai, mais dia, menos dia. A muralha no coração rui. Porque a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Ela tem que ser glorificada. E está sendo glorificada. Ela é divina por causa da sua origem, por causa da sua natureza, sagradas letras, livro santo de Deus, e por causa da sua eficácia, do seu poder. E amanhã nós vamos tratar mais especificamente sobre isso. Que Deus nos abençoe.